na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Irmãos, nós somos filhos de Deus. É o que deixa bem claro esse texto. Se somos filhos, nós somos filhos e filhas de Deus. Aleluias por isso. E no versículo 14 deste capítulo ele diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a condição básica para ser filho, ser filha de Deus, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Somos filhos, a família do Senhor. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Os filhos e filhas de Deus, por meio de Jesus, são participantes reais, na vida real, da natureza divina. Vocês sabem o que é isso? Ser participante da natureza divina? Deus compartilha a sua natureza, o seu reino, a sua vida conosco. E o canal é o seu Filho Jesus. E por meio do seu Filho Jesus, o seu Espírito habita em nós. 2 Pedro 1, 3 a 4. Pedro fala claramente a nós a respeito de estarmos participando da natureza divina de Deus. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Glórias a Deus. Deus nos faz participantes da sua natureza divina. E para permanecermos neste estado de participantes da natureza divina, da natureza espiritual, sobrenatural do Senhor, nós precisamos estar nos desembaraçando de toda a corrupção terrena, de toda a corrupção que as paixões desse mundo lançam sobre nós. Mas nós precisamos querer esta doação de Deus. Todas as coisas desta natureza divina são doadas a nós por meio do Senhor Jesus. E o Senhor Deus nos chama, diz o apóstolo Pedro, para a sua própria glória. Ele nos chama para junto de si, para que, estando assim com o Senhor, nós sejamos de fato participantes, participantes da sua natureza divina. Todo ser humano já tem uma essência de Deus dentro de si, que é o espírito humano. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Deus habita dentro de nós pelo seu Espírito, que vem e toma conta do nosso ser. Então, meus irmãos, a natureza divina, ela é para nós, se nós aceitarmos esta doação. Alguém chega e diz: eu quero te dar tal valor, tal objeto, tal propriedade. A decisão é tua, de aceitar ou não. O Senhor está doando essa condição de participarmos da sua natureza divina. E só tem um jeito: nos tornando filhos e filhas dele. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Nós precisamos nos identificarmos como filhos e filhas do Senhor. Aí muda a nossa condição de vida. Quando nós nos identificamos pela obediência como filhos e filhas do Senhor, nós passamos a ser herdeiros do reino dos céus, herdeiros da vida eterna, lá na glória eterna com o Pai. Nós passamos também, quando nos identificamos como filhos e filhas, passamos a compartilhar dos nossos sofrimentos com Cristo e compartilhar também daqueles sofrimentos que Cristo enfrentou há 2000 anos atrás por nós. Mas isso também nos dá uma certeza, uma esperança, uma firme fé de que futuramente, se andarmos como as virgens prudentes, seremos glorificados, receberemos corpo glorificado para estarmos eternamente junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos filhos. Eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, passo a ser filho. Todos vocês um dia decidiram entregar a sua vida, confiar na salvação que vem de Deus, e assim passaram a ser filhos e filhas de Deus. Então, nós somos filhos do Senhor. Sendo filhos do Senhor, com Cristo somos herdeiros de Deus. Só tem um jeito, além de sermos filhos, também continuarmos sendo herdeiros com Cristo. Gálatas, meus irmãos, 4, versículos 4 a 7, fala dessa oportunidade que Deus preparou para nós entrarmos nesta condição de herdeiros de Deus. E glórias a Deus por tão grande amor, por tão grande cuidado para conosco. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Com Cristo, somos herdeiros de Deus. Um privilégio somente daqueles que confiam na salvação oferecida pelo Senhor, através do Senhor Jesus. Meus irmãos, as pessoas brigam, criam inimizades e até matam por heranças terrenas. E pior, cientes de que nada podem levar para o túmulo e nem para a vida no além, seja no céu ou seja no inferno. Por que então não empenharmos a nossa vida por uma herança muito mais desejável, a herança da vida eterna em Cristo Jesus? Por que não lutarmos com todo o nosso esforço, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso empenho, no dia a dia, para sairmos da condição de escravos e entrarmos na condição de filhos por adoção em Cristo Jesus e assim herdeiros de tudo que o Pai tem? Com Cristo, meus irmãos, somos herdeiros de Deus, só com Cristo. Ninguém mais dá essa condição. E glórias a Deus porque nós temos escolhido isso. Vocês têm escolhido essa condição de serem com Cristo herdeiros de Deus. Aleluia. Tanta luta, tanto esforço, tanto empenho, por coisas terrenas? Por que não buscarmos o equilíbrio? Colocar mais empenho, mais esforço, mais dedicação para garantirmos esta condição de herdeiros por adoção, como filhos e filhas de Deus. Meus irmãos, nos versículos 15 e 16 deste capítulo, apóstolo Paulo afirma: não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica que nós estamos andando rumo a esta herança eterna, quando nós nos colocamos na condição de filhos e filhas de Deus, meus irmãos. Versículo 28 deste mesmo capítulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam quando nós aceitamos o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração, quando nós dedicamos tempo, dedicamos a nossa vida para ouvirmos e obedecermos ao que Deus manda através da sua palavra, através do seu Espírito. Aí nós compreendemos bem este versículo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O filho bom, o filho obediente, ama o seu pai. E este filho, esta filha, passa a ser bendito, bendita do pai. Meus irmãos, nós precisamos nos firmarmos nesta certeza: o reino dos céus é somente para filhos e filhas que vivem com empenho, com esforço, com obediência, na certeza de que uma herança eterna lhes aguarda. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. A palavra de Deus é muito rica. A palavra de Deus é muito poderosa. E nós precisamos, então, fazer o quê? Desejar. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é uma simbologia deste alimento que nós temos como filhos. Precisamos desejar o alimento que procede do Senhor, o sobrenatural que procede do Senhor. E o próprio Espírito de Deus que habita em nós testifica esta nossa necessidade como filhos e filhas do Senhor. Nós vimos, irmãos, que como filhos e filhas, com Cristo sofremos. Quando nós entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor, temos a bênção, temos o sustento do Senhor, temos o livramento do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui na terra, passaremos por sofrimentos. Mas quando sofremos com Cristo, a coisa muda, meus irmãos. 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, afirma o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Toda a criação, inclusive eu, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. É um estado de toda a criação como consequência do pecado. Mas com Cristo nós temos uma esperança. Com Cristo nós temos a certeza que só um filho, só uma filha tem, do amor do Pai. Toda a criação está gritando de dor, sofre angústias. Mas o que é melhor? Sofrer com Cristo ou sofrer sem Cristo? Infelizmente, multidões escolhem sofrer angústias sem Cristo. A proposta do Pai é aqui: cada um de nós aceite a adoção. A adoção redentora que temos através do seu Filho Jesus. Meus irmãos, como é real isso? Toda a criação está gritando de dor. A terra grita de dor. O reino vegetal grita de dor. O reino animal grita de dor. O reino mineral grita de dor. Tudo está se rompendo. Tudo está sendo destruído. Tudo está sendo abalado. Porque vivemos tempos difíceis, como parte da natureza. Mas quem aceita sofrer com Cristo não perde a esperança. No seu coração grita: Maranata, vem Senhor Jesus. No seu coração tem uma certeza: a morada eterna junto do Pai. Por isso, sofrer com Cristo é muito melhor. As pessoas que sofrem sem Jesus sofrem sem esperança, sofrem uma dor muito pior, muito mais doída do que a nossa, porque Jesus nos consola. Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, comunica o amor de Deus, que nos cuida, que nos livra e nos guarda nos momentos difíceis. Agora, quem não está com Cristo enfrenta a depressão e muitas vezes mergulha nessa depressão e até suicida-se. Quem não está com Cristo no sofrimento vai buscar o consolo na bebida, na droga, nas coisas mundanas, que destroem muito mais. Glórias a Deus, porque nós temos compreendido que, apesar deste grito de dor, é bem melhor sofrermos com Cristo. Glórias a Deus, meus irmãos. Versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glórias a Deus, meus irmãos. Isto é fé. O apóstolo Paulo comunicando esta fé ao povo de Deus. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente com Cristo simbolizam para mim a glória eterna. A vida eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Precisamos dar glórias a Deus com gratidão no coração, muitas vezes por dia. Porque nós somos um povo escolhido de Deus. Não somos especiais, porque não merecemos nenhum tratamento diferente, mas pelo seu grande amor que nos alcançou, e nós decidimos obedecer ao que Ele manda. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. E o sofrimento dói, mas não rouba a nossa paz, não rouba a nossa alegria, muito menos a alegria da salvação. No capítulo 8, ainda versículos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. A grandeza do amor de Deus, meus irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meus irmãos. Isto é para quem se identifica como filho, como filha de Deus. Meus irmãos, com Cristo enfrentamos qualquer sofrimento, porque a alegria da vida futura supera qualquer dor, qualquer sofrimento, porque o Senhor é imensamente bondoso e misericordioso para conosco. está nos aguardando. A qualquer dia, o Senhor Jesus baterá como justo juiz para julgar a todos. E nós precisamos ser achados, mesmo que seja em sofrimento, mas com Cristo, para a certeza da salvação eterna. Glórias a Deus, meus irmãos. Somos filhos, mas com Cristo seremos glorificados. O homem tem um desejo ardente de glória. O ser humano busca a glória de muitas maneiras erradas. Mas a glória verdadeira está somente no Senhor. A glorificação vem do Senhor. Se aprendemos a viver, meus irmãos, com Cristo, na posição de filhos e filhas, herdeiros de Deus, compartilhando os nossos sofrimentos com Cristo, nós, com certeza, certamente, seremos glorificados com Cristo na vida eterna, meus irmãos. Versículos 11 a 13 do mesmo capítulo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia! Meus irmãos, seu Espírito que habita em cada um de nós, o Espírito de Deus, o Deus que ressuscitou a Jesus no terceiro dia, se esse Espírito habita em nós, ele nos dá vida, não só terrena, e nos dá também a vida eterna. Transformará o nosso corpo corruptível, esse corpo que apodrecerá na terra, será comido pelos bichos na terra, ele transformará num corpo glorificado, igualzinho ao de Jesus quando ressuscitou. E nós estaremos assim com Jesus, na glória eterna, com o corpo terreno, mas transformado, glorificado, para a nossa alegria eterna com Deus. Mas tem uma condição: se habita em vós o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, meus irmãos. Mas nós precisamos ser devedores a quem? Não à carne. Precisamos ser devedores a Deus. Quando se fala a palavra devedor, nós normalmente imaginamos no sentido monetário. Devedor vem daquele que tem dever. Os nossos deveres estão ligados aos nossos pensamentos humanos, desejos humanos, ou os nossos deveres estão ligados à palavra de Deus e sua vontade? Nós somos devedores, então, ao Espírito de Deus que habita em nós. Se assim agirmos, certamente viveremos com o corpo glorificado na eternidade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, meus irmãos. O ser humano, meus irmãos, tem dois caminhos a escolher. O caminho A, viver segundo os seus próprios pensamentos e caminhar para a morte eterna. O caminho B, viver segundo a vontade de Deus, seguindo o que está escrito na Bíblia, guiado pelo Espírito Santo de Deus. O plano B conduz pelo caminho da vida eterna, da glória eterna. O caminho A, meus irmãos, é próprio da natureza humana. Todos nós nascemos na corrupção e andamos na corrupção. Mas chega um momento que Deus, pelo seu grande amor, nos dá a condição de tomarmos uma decisão. Aí nós optamos pelo caminho B, que é o caminho segundo a vontade de Deus, que é o caminho onde tomamos a decisão de ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É o caminho que tomamos, não sozinhos, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E o Espírito Santo, somente Ele sabe o caminho certo. E Ele nos leva certeiramente para a glória eterna com o Pai. Mas nós precisamos buscar, em obediência, a palavra de Deus que está contida na Bíblia, somente na Bíblia. E assim nós estaremos na glória eterna com o Pai, meus irmãos. Meus irmãos, somos filhos de Deus por meio de Jesus. Somos herdeiros de Deus por meio de Jesus. Jesus sofreu por nós. E Jesus, com certeza, está conosco nos sofrimentos. E Ele nos dá esta certeza de que seremos glorificados, como Ele foi glorificado e está glorificado à direita do Pai. Ele nos chamará como seus irmãos, adotados pelo Pai, a grande família de Deus, lá na vida eterna, na cidade santa, onde Deus Pai habita hoje. E nós, purificados no sangue de Jesus, estaremos de vestiduras brancas, a igreja, a noiva do Senhor, para a alegria eterna, para a comunhão eterna, lá na presença do Pai. Mas nós precisamos aderir a esta condição de filhos e filhas. O único jeito de chegarmos lá é sendo verdadeiramente filhos e filhas de Deus pela obediência à palavra de Deus. Filho e filha, o Pai identifica pela sua obediência. Deus nos identifica pela nossa obediência. Ele olha para nós e diz: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, porque me obedece. Agora, se nós não obedecemos, não cuidamos do alimento espiritual no dia a dia, Ele vai dizer: não vos conheço. Então, meus irmãos, precisamos viver agora, o dia de hoje, como se fosse o último dia da nossa vida, buscando somente as coisas de Deus, nos livrando de todo o atrapalho que o mundo lança sobre nós, andando com Jesus. E assim Deus se agradará de cada um de nós. E no dia que nós nos encontrarmos com Ele, Ele vai nos receber, nos abraçar, nos beijar e dizer: muito bem, meu filho, muito bem, minha filha, entra na alegria, na morada eterna do teu Pai. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando grandemente cada um. E cada um não abra mão dessa condição de filho e de filha, porque é a única esperança que temos. O mundo, a criação toda, sofre. Nós poderemos sofrer, mas a alegria eterna nos espera. Amém, irmãos?